começar direto sobre a questão da cooperação. O Reino Unido, a Embaixada do Reino Unido, deu uma entrevista recentemente para o jornal Hoje em Portugal, dizendo que promove Portugal no Reino Unido com os investidores como sendo uma plataforma para países emergentes como Angola e Moçambique. Numa entrevista que o senhor deu recentemente, o senhor disse que os investimentos chineses em Angola, por exemplo, são muito bons para Portugal. Eu queria que o senhor explicasse para nós como é que Portugal tira dividendos dessas relações privilegiadas com os países lusófonos.
A questão não se trata tanto de ter uma visão unilateral desse benefício, mas mais um aspecto daquilo que pode ser benefício mútuo. Ou seja, parte daquilo que é a situação portuguesa atual, em termos de desenvolvimento e em termos dos desafios económicos que enfrentamos, é claramente poder olhar para o mundo de uma forma mais estruturada. E até porque nós precisamos exportar mais, precisamos encontrar novos mercados e seguramente algumas das oportunidades de negócio que vamos ter vão ser em países de língua portuguesa. Mas essa não é a única preocupação que temos. Em relação aos países em desenvolvimento, de língua portuguesa, nós procuramos conjugar as oportunidades de negócio com aquilo que são as necessidades de desenvolvimento. Por isso, o ponto de partida é sempre um diálogo, um conhecimento mútuo, como nós referimos. É preciso, no fundo, conhecer-nos bem, porque sem esse conhecimento não se cria a confiança necessária para depois identificar oportunidades que possam ser partilhadas por ambas as partes, com benefícios também repartidos entre ambas as partes. Por isso é uma estratégia que procura ser inteligente em se fazer bem aos outros e acompanha bem o desenvolvimento dos outros, que também possa, obviamente, melhorar e dar contributo para a melhoria da situação económica portuguesa, especialmente o setor exportador.
Timor-Leste lançou uma proposta de cooperar com Portugal, sugeriu ao Brasil e também à Angola que esses dois países comprassem títulos da dívida portuguesa. Em primeiro lugar, o senhor acha de que forma essa proposta do Timor pode ajudar nesse momento, mas também de que forma a diáspora, que está em todas as partes do mundo, diáspora portuguesa, pode se envolver nesse processo?
Aqui colocou várias questões, eu ia salientar aquela que referiu em termos de língua. A língua ganha visibilidade e ganha importância na medida que há intercâmbio cultural, comercial, científico, esses intercâmbios façam na língua portuguesa. Isso pode ter um aspecto positivo, pois, para o desenvolvimento dos países. Agora, exatamente em que circunstâncias isso acontece, depende novamente deste processo que salientei, que é identificar em conjunto aquelas situações e aqueles setores que possam beneficiar de respostas concretas. Nuns casos, por exemplo, pode ser mais na área agrícola, e aí é preciso ciência, às vezes, em determinadas situações, para além da parte comercial. Por exemplo, desenvolvimento de sementes mais resistentes a determinados fatores de clima é um aspecto importante, mas pode ser outros. E, sinteticamente, a língua é um instrumento que pode unir e tem essa capacidade, mas o sustento é claramente o conhecimento mútuo, as oportunidades mutuamente benéficas que vêm a ser identificadas em torno. E, por isso, na medida em que os países têm essa visão, nós somos capazes de encontrar um caminho partilhado de crescimento, que seja bom para os países em desenvolvimento e também bom para Portugal. E, por isso, não é tanta visão, novamente, unilateral, mas é a visão partilhada do problema e das soluções que possam vir a ser adotadas por ambas as partes. Essa é que é a nossa preocupação.
Nesse contexto, vamos falar da Cplp, porque é o grande fórum por excelência de cooperação entre todos esses países que falam português. Sim. Mas a Cplp, ultimamente, também tem despertado interesse de outros países que não são de língua portuguesa. Temos Ucrânia, Senegal, República Maurício e agora a Austrália, um país de língua inglesa, instruiu seu embaixador em Lisboa a acompanhar o trabalho da Cplp. O senhor acha que a Cplp está crescendo na direção de um bloco político que vai abrigar mais países que não os países de língua portuguesa, e por que todo esse interesse na Cplp?
O interesse na Cplp, mais do que por onde está a caminhar, é uma forma diferente de conduzir estas relações multilaterais e intergovernamentais. É perceber que, para além da geografia, para além das regiões e organizações em que os países possam pertencer, há também aqui uma dimensão de valores e de cultura partilhada. Ou seja, o multilateralismo pode-se basear na cultura e pertenças partilhadas. E esse é o interesse. E os próprios países, Estados-membros da Cplp, percebem isso. O que agora está a acontecer é que ganha essa forma de estar e de agir e de partilhar soluções face a problemas em comum. Por exemplo, recordo que em Bissau, em 2006, foi adotada uma visão comum daquilo que é o desenvolvimento, especialmente os PALOP, que é em torno dos ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não de uma forma fechada, apenas ao aspecto social, mas também alargado para as parcerias público-privadas para o desenvolvimento. Por isso, se a CPLP está na moda, se permite a expressão, é porque está a encontrar outra forma de articular países que, à partida, estariam muito distantes fisicamente, mas estão muito próximos em termos dos valores e da visão que têm do seu desenvolvimento em conjunto.
Mas qual é o interesse desses países que não falam português de estar com a CPLP? Por exemplo, mais poder político, no momento de articulação política, eles teriam mais votos em organizações internacionais. Qual é o interesse real?
Há aqui uma expressão que eu vale a pena usar, que é lusofonia global. Esta visão de ser lusófono não está fechada a interações com outros elementos, outras regiões, outros países. Por isso, há aqui um diálogo, mas o princípio é sempre o mesmo. Conhecimento mútuo, para identificar interesses e oportunidades que possam ser mutuamente benéficas.
Secretário, minha penúltima pergunta. Portugal tem investido tremendamente na cooperação com Guiné-Bissau, com Timor-Leste. Portugal dedicou muito ao processo de independência do Timor-Leste e continua dedicando. E também tem feito muito pela língua portuguesa. Mas como é que esses países agora, da África, também, obviamente, a questão do Timor-Leste, devem ficar em nível de cooperação econômico-financeira, quando Portugal tenta se reerguer de uma dificuldade econômica no próprio país?
Aí eu salientaria mais o aspecto de ter novamente uma visão partilhada. Eu acho que sem isso, todos os outros aspectos que acabou de referir não são os mais adequados para analisar a problemática. Perceber bem em que medida, por exemplo, esta visão de Bissau em torno de os ODMs, em torno das parcerias público-privadas, pode ser um instrumento de desenvolvimento partilhado. Essa acaba por ser o guião que nós utilizamos para analisar este tipo de relações. E as outras considerações são lidas à luz dessa preocupação principal que nós temos.
Mas alguns dos projetos, obviamente, são afetados e sofrem com relação a financiamento, claro.
Mas, novamente, isso, o financiamento, qualquer projeto tem um tripé. Há aqui uma parte político-institucional, há uma parte económica e financeira e, depois, obviamente, há a parte técnica-científica. As consequências têm que ser avaliadas na forma global, face à estratégia e face às condicionantes que existem. Por isso, isoladamente, tenho dificuldade em responder a essa questão.
E na cooperação com o Brasil, o que a gente pode esperar agora dessa visita do seu ministro Paulo Portas a Brasília?
Aí a expectativa é exatamente aquilo que acabei de dizer. É um aspecto de valores, experiências e culturas partilhadas, que, no fundo, permite um conhecimento, criar a confiança, reforçar aquela que já existe, neste caso, e identificar oportunidades. E, por isso, é um reforço dessa, digamos, a linha diplomática, o reforço da estratégia de reforçar o papel da CPLP e os laços lusófonos está a ser prosseguido. E não é por acaso que o Sr. Ministro visita os países lusófonos logo na primeira oportunidade que tem de viajar fora do país, que seja aí, e também à cimeira da CPLP, em Angola, no dia 22 de julho, que sejam essas as prioridades dele nesta fase.
E na agenda brasileira, espera-se alguma coisa específica com relação à cooperação, investimentos? Os portugueses são hoje, ao lado dos espanhóis, alguns dos maiores investidores na América Latina, principalmente no Brasil.
Aí terá que perguntar à delegação brasileira qual é a perspectiva deles. Seguramente eles terão também terão forma de identificar aquilo que eles acham prioritário para o desenvolvimento do Brasil.
Muito obrigada, então, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação de Portugal, professor Luiz Brites Pereira. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nessa sua primeira entrevista à Rádio ONU, a sua primeira visita no posto aqui nas Nações Unidas?
É agradecer a oportunidade, de facto, de ter esta entrevista, porque permite explicar aquilo que é uma preocupação, que é reforçar o CPLP nesta visão de lusofonia global. E isso, nesse aspecto, todos os países percebem a importância de trabalhar em si, em português, mas sem esquecer o resto do mundo, porque também o futuro destes países joga-se com esta visão partilhada, mas percebendo perfeitamente que cada um está inserido no seu espaço, com outras responsabilidades, com outras vizinhanças, com outros acordos institucionais que possam ser úteis. A ideia é que tudo isto pode reforçar o papel da CPLP e não fazer o contrário. E por isso é essa perspectiva de lusofonia global que julgo-se reter essa preocupação. E essa visão que nós temos, acho que já percebeu o essencial daquilo que nós pretendemos para os próximos anos.
Muito obrigado.
Obrigado, Bel.